Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de julho de 2021. E eu estou tentando aqui me lembrar como que eu ia começar o episódio de hoje antes de perder completamente o rebolado, conferindo o Estadão do Dia, onde na capa eu descubro que o presidente resolve vetar planos de saúde bancando quimioterapias orais a pacientes com câncer. Por que que o Bolsonaro pessoalmente se interessa, né, por aumentar o sofrimento e o transtorno e o desespero das famílias que estão passando por isso? Só vem a confirmar que realmente ele é de morte, é alguém interessado na morte e no sofrimento, só isso explica, não é? E também, virando a página, logo de cara, um editorial de um brigadeiro, e não é aquele doce de leite condensado, chocolate do Fradinho, né? Não, um brigadeiro militar tentando defender o papel das Forças Armadas brasileiras. Eu falei, pronto, o Estadão foi invadido, ele deve ter um interventor, ou então alguém perdeu a coluna dorsal ou arriou as calças completamente. Por que que a gente está abrindo espaço para que militares venham aí dourar a pílula? E como se não bastasse, eu falei, bom, vou parar de ler esse jornal, não é possível. Tinha mais uma notícia, que aí nesse caso o problema não é o jornal, mas simplesmente a realidade, de que o nosso Ministério da Cultura agora, o secretário, como é que é a história? A história é a seguinte: você tem a Lei Rouanet, certo? Que apoia projetos culturais e artísticos. Ok, perfeito. Agora, a Lei Rouanet, que tinha uma série de instâncias técnicas para aprovar quem afinal merece, né, apoio, que projeto que realmente merece ser apoiado com recursos públicos, essas instâncias eram técnicas, né, eram três instâncias sequenciais, eu já esqueci, viabilidade, admissibilidade, etc, etc, etc. O que acontece é que isso está sendo centralizado pelo governo, e o governo agora está dando diretrizes sobre aquilo que a Lei Rouanet deve apoiar. O que que o governo gostaria de estimular? Arte sacra. E belas artes também. O que ele quer dizer com belas artes? Provavelmente coisas que não sejam ofensivas ao seu senso estético e seja lá o que for, né? Arte sacra com apoio, ou seja, você dá uma arte oficial, uma arte com apoio do governo. Acabou a questão da pluralidade, liberdade, diversidade, né? Cadê a liberdade de expressão? Eu não sei se eu começo me lembrando do generalíssimo Franco na Espanha, porque afinal era um ditador com uma forte pegada religiosa, no caso católica, né? Não é o caso aqui, porque afinal, lendo o artigo, eu descobri que a bancada evangélica, faz tempo que ela está questionando por que que a gente gasta tanto dinheiro recuperando igrejas católicas e não evangélicas, quando qualquer um, se pensar por 5 minutos, vai pensar que, afinal, nós temos tesouros da arquitetura com centenas de anos, né, com 300 anos, que realmente merecem ser preservados, não porque sejam católicos, mas porque são tesouros artísticos e são históricos e têm relevância, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista social. Agora você pegar um templo, que aliás é bastante comercial, inclusive, né, muito recente, você querer algum tipo de subsídio governamental para sustentar alguma coisa que não tem nenhuma importância estético-cultural histórica, é malandragem. Mas tudo bem, vamos voltar. Quem mais que eu penso além do Franco? Eu posso pensar no Hitler, por exemplo. Aliás, um fato solto aqui: nunca houve tantos artistas de carteirinha, porque você podia ter uma carteirinha de artista, quanto na Alemanha nazista. Se você tivesse algum talento, você poderia trabalhar para o regime. Então, bons tempos aí para quem se achava designer, artista, etc e tal, escultor. Nos tempos nazistas era só você fazer o que eles queriam e você estava bem. Mas eu posso pensar também na arte soviética, ou eu posso pensar também em como deve ser a coisa em Cuba. Então você percebe que ditadores à esquerda e à direita têm essa mesma desconfiança com relação à arte, e que agora está sendo traduzida no bolso, naquilo que é sustentado ou não pelo governo. É uma ditadura em câmera lenta e a gente tem que aproveitar esses breves momentos em que fazer algo como o Radinho ainda não dá cana, não dá pau de arara, não dá tortura, né, não dá fuzilamento sumário, não dá exílio. Então, enquanto o Radinho, né, consegue respirar, aliás, acho que se tem uma figura aqui que acho que me vem à cabeça é o cara do I Can't Breathe, né, aquele do Black Lives Matter, que o nome dele acabou de me... O George Floyd. É o momento George Floyd do dia, o ar está se tornando irrespirável. Mas vamos, a gente tem bastante coisa, acho que agora eu estou recuperando um pouco aqui meu centro, eu consigo voltar para alguns temas interessantes aqui. Por onde que a gente começa? Tem uma questão que eu achei interessante aqui, eu estou lendo bastante coisa, vocês sabem, eu estou sempre comentando com vocês sobre aquilo que nos torna mais humanos, como que a nossa espécie evoluiu, né, como é que o nosso corpo evolui, como é que é a questão da genética. A FAPESP, vou fazer um outro parênteses, é que eu estou falando de FAPESP aqui, um outro sinal de que a gente está realmente a todo vapor indo para a Idade da Pedra. Não sei se vocês perceberam, mas aquela plataforma Lattes, a plataforma Lattes é uma plataforma fundamental, né, para a ciência no Brasil, porque ali não só é praticamente o LinkedIn dos cientistas, mas poxa, aquilo que você usa para citar os trabalhos, para identificar pesquisadores. Aliás, eu nunca estive no Lattes porque eu tenho preguiça, eu assumo, eu também nunca tive nenhuma afinidade maior ou histórica com a academia, mas minha mulher, eu tenho que agradecer realmente de joelhos pela paciência, ela criou lá o meu perfil e vem colocando ali sistematicamente as coisas que eu criei, porque se deixar eu não registro nada e eu vou deixar tudo espalhado por aí. Então, bom, pelo menos realmente eu tenho que agradecer a paciência, a diligência da minha mulher que está fazendo isso, mas é capaz que tudo tenha se perdido, porque a plataforma Lattes saiu do ar. As informações ainda são um pouco desencontradas, existem boatos de que tudo tenha se perdido, mas o pessoal está dizendo que não, veja bem, estamos restaurando os backups, talvez sim, talvez não, mas isso é um sinal de que é mais um sintoma de que a ciência no Brasil está simplesmente sendo asfixiada. Né? Quantos recursos tem a ciência no Brasil? Aliás, vale lembrar, eu vou fazer daqui a pouco um parêntese, mas acho que vale a pena fazer agora. Tem uma notícia muito interessante aqui, depois eu falo dos bebês, eu ia falar de bebê, tá bom? Mas agora vamos falar de previsão do tempo. Tem um artigo muito interessante aqui sobre cientistas do clima que estão aí tentando se organizar para chamar a atenção para o fato de que se a gente quiser previsões do tempo mais precisas, mais efetivas, justamente agora, porque como com os extremos do clima, com essa crise do clima, os modelos não estão dando conta, eles não são mais capazes de prever uma tempestade, uma inundação, riscos de incêndio, os modelos não estão dando conta. Por que que eles não estão dando conta? Porque o modelo, ele trabalha a partir de dados. Para você ter dados, você precisa ter sensores espalhados pelo mundo e você precisa de uma computação simplesmente colossal para processar tudo isso. É lógico, você precisa de bons modelos científicos, bons modelos matemáticos, mas tudo isso precisa de investimento, né? E a ideia é que a gente consiga, inclusive, fazer algum tipo de investimento global, internacional, para que todos possam usufruir de uma previsão do tempo mais efetiva, né? Que consiga, inclusive, não só permitir planejamento, mas também que a gente consiga se defender melhor das crises climáticas que estão se acelerando, não sei se vocês perceberam. Exceto no Brasil, é claro, onde o nosso supercomputador Tupã está simplesmente agonizando por falta de investimento. Ele está funcionando na base da fita crepe barbante e a hora que ele parar de vez, o Brasil vai ficar praticamente cego em termos de previsão do tempo, porque o Tupã era um supercomputador que era usado para várias finalidades científicas, mas como ciência para esse governo é um estorvo, né? Não só é alguma coisa que provavelmente contraria a fé, né? Provavelmente daqui a pouco a gente vai entrar numa inquisição, mas também contraria os interesses escusos, né, dos governos, dos militares, do pessoal ali das queimadas, porque eles não querem ver satélites denunciando tudo. Então, a gente percebe um movimento obscurantista. E eu não sei se vai ser fácil de reverter. Eu fico imaginando, eu não tenho filhos, né? Nós não tivemos filhos, nem eu nem minha mulher. Eu fico imaginando o que espera a geração que vem depois de vocês, raríssimas e raríssimos, os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, não tenho a menor ideia. Eu sei que pelo menos espero que eles consigam escapar daqui, né, sair desse país de loucos, porque realmente a nossa vocação para o obscurantismo parece ser massacrante, né? Desculpa, estou desabafando, perdão. Então vamos lá, eu ia falar de bebês, né, já que eu falei de geração. A questão é um artigo aqui na FAPESP, justamente a FAPESP. Eu estou sempre recomendando aqui a newsletter da FAPESP, muito boa, e tem aqui o trabalho de cientistas brasileiros que foi publicado na revista científica Infant Behavior and Development, sugerindo o seguinte, que bebês começam a aprender antes do que a gente imagina. E a ideia aqui é que você comece a expor bebês alguns tipos de atividade que normalmente, tradicionalmente, a gente, sei lá, deixava para mais para frente, ou deixava ao Deus dará. Mas a questão é, você tem que estimular o bebê a tentar manipular coisas, a pegar coisas, antes mesmo que ele consiga. Não é esperar ele manifestar interesse e tentar pegar as coisas, é tentar, de alguma maneira, mostrar para ele que isso é possível desde cedo. Eles estão chamando isso dos 1000 dias mágicos. O período da gravidez e dos primeiros 2 anos, ele é fundamental para o desenvolvimento do cérebro, que nesse momento está se desenvolvendo de uma maneira bastante plástica. Então, se nesses 1000 primeiros dias o bebê não for exposto, não for incentivado, estimulado da maneira correta, isso pode comprometer o futuro, não só mental, mas também carreira, vida, etc. e tal. Mas então, o que é interessante aqui é que, veja só, a velocidade com que os bebês humanos aprendem é espantosa. Que eles aprendem a falar, que eles aprendem a se locomover, porque a gente nasce bastante indefeso. Eu já comentei com vocês que o fato da gente ter esse cabeção, né, é de duas uma, ou a mãe morre no parto, ou se a gente quisesse nascer com a cabeça, com o cérebro, com a cabeça, com o corpo um pouco mais maduro, sua mãe morria no parto. Né? Então, para a mãe não morrer no parto, você nasce e aí tem que passar um bom tempo ali sendo cuidado fora do útero para você poder finalmente amadurecer. Né? Várias criaturas, vários animais já nascem andando, a gente nasce meio cru porque, coitadinha da mãe, né, a pélvis dela tem alguns limites. Né? Aí o que acontece é que esses 1000 dias são chave e um processo que é fundamental de aprendizado é a observação e a imitação. Nós nascemos praticamente como nem sei como chamar isso, mas a nossa vocação para imitação é simplesmente assombrosa. Então, o que eles orientam é que você deixe o seu bebê não, sabe, trancado num berço olhando para cima, mas de preferência em algum lugar que ele consiga observar humanos interagindo, observar humanos manipulando coisas, observar os pais conversando. Essa exposição, mesmo que ele não consiga fazer nada ainda, só o fato de observar, isso facilita o aprendizado não só da linguagem, mas também das habilidades motoras. Nós somos uma máquina de cópia, nós somos um gravador assim que a gente nasce. Né? E só isso explica porque em tão pouco tempo assim a gente consegue se desenvolver tão rápido. Então, é fundamental para quem está com o bebê, grávida, etc, 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 ou tem filho pequenininho, está aqui, eu vou dar o link para vocês, um artigo muito interessante da FAPESP chamando a atenção para a maneira como essa espécie aqui, como esse primata aqui aprende. Eu lembro de ter lido há muito tempo atrás, mas eu não vou conseguir dar o link dessa vez, mas uma coisa chamada de neurônio espelho. Né? Nós temos, nós temos no nosso cérebro um conjunto ali de neurônios que eles chamam de neurônio espelho, que ele fica o tempo todo prestando atenção no que os outros fazem e, em princípio, isso auxiliaria você a fazer a mesma coisa. Então, se você observa alguém fazendo alguma coisa, o neurônio espelho está ali de plantão prestando atenção e aí se você tentar fazer, você não começa do zero. O que é extremamente interessante, primeiro porque Isso explica, ou isso ajuda a entender por que a gente consegue se desenvolver tão rápido, mas também ajuda a entender porque quando você trabalha num ambiente tóxico ou convive com gente tóxica, nefasta, você acaba incorporando através do neurônio espelho. Então fica aqui a minha dica pessoal: mantenha a distância de pessoas tóxicas ou de ambientes tóxicos, porque inevitavelmente você vai absorver e você vai aprender, mesmo que você não queira, a ser uma pessoa pior. Eu digo isso por experiência própria. Eu adoraria não ter convivido com alguns tipos de cenário, de cultura ou de pessoas, para não ter absorvido algumas coisas que eu tento exorcizar, já que a gente está falando aqui, né? Religião, eu tento exorcizar de mim, mas é muito difícil. Então, portanto, né, ou como diria uma amiga minha poeticamente, a vida é muito curta para a gente passar ao lado de um filho da puta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Acho que tem mais alguma coisa nesse sentido, mas logo logo eu vou lembrar aqui. Eu estava lendo, ontem eu dediquei um bom tempo do dia a ouvir um pouco mais daquele livro do Sean Carroll sobre uma série de acasos felizes, em que ele está tentando mostrar o quanto a riqueza, a absoluta abundância da vida, ela se deve a uma série de acasos e de acontecimentos completamente aleatórios e que deram no que deram, etc. E tal. E ele está falando justamente de genética, o que me alegra, porque eu não aprendi isso, nunca soube isso muito bem. Mesmo a história das ervilhas lá, eu sempre me atrapalhava, do Mendel, do gen recessivo, eu fazia tipo sanguíneo, sempre me embananei com essa história. Mas, pois bem, genética. O que ele conta ali, isso é uma coisa bastante impressionante. Ele está contando ali a história de quando que, né, a década de 50, por aí. Não, quando é que foi que descobriram realmente a estrutura do DNA? Acho que foi década de 70. Boa pergunta. A molécula do DNA, acho que foi década de 70 que a gente descobriu que o DNA era uma dupla hélice, né? Agora deu branco. Mas é muito recente. Meus pais não tiveram isso na escola, né? Aliás, eu não tive isso na escola até uma certa idade. Mas o que acontece é o seguinte: você, eu, todos nós, né, qualquer forma de vida, né, uma pulga, um elefante, o vírus do Covid, tudo é feito com o mesmo código, é tudo feito com as mesmas letras, é tudo feito com os mesmos aminoácidos. Isso é absolutamente espantoso. Mas o que é interessante é que o DNA, né, com o nosso código genético, ele se replica, ele tem que se replicar. E na hora que ele vai se replicar, às vezes acontece algum acidente na cópia. E aí ele faz uma comparação interessante. Vamos imaginar que você tivesse que copiar um texto. Né? Não, copiar de verdade, você tem um texto, não é que você vai dar copy-paste. Não. Copiar, alguém vai te dar um livro e você vai ter que datilografar, você vai ter que digitar aquele texto. Né? Primeiro lugar, tem a questão da velocidade. Com que velocidade você consegue fazer isso e quantos erros você vai cometer? Porque, afinal, né, não tem como não errar. E aí ele compara isso com o nosso código genético sendo copiado, sendo duplicado. E ele vai mostrar que tem ali, no momento que o nosso DNA vai ser duplicado, ele é duplicado o tempo inteiro, porque as suas células estão morrendo, as minhas estão morrendo o tempo todo, a gente tem que ficar fazendo novas, certo? Certo? Então, o que acontece é que tem lá, eu já esqueci o nome da... Tem lá como se fosse uma maquininha, que é a maquininha que vai justamente copiar, vai separar e vai copiar letra por letra o seu código genético. Certo? Certo. O que acontece é que essa maquininha funciona com uma velocidade absolutamente extraordinária. Dentro de você tem praticamente um motorzinho insano. Ele consegue copiar 1000 letras por segundo, por minuto. Acho que é 1000 letras por minuto. É isso. Né? São ordens de grandeza acima do que qualquer datilógrafo consegue. Você não consegue digitar tão rápido assim, nem a pau juvenal. Então, o que acontece, ele consegue... Quer ver um exemplo disso? Se você pegar uma bactéria, né? não pegar no sentido de contágio, né? Se você analisar uma bactéria, espero que você não pegue nenhuma, porque, aliás, elas estão se tornando cada vez mais malévolas graças ao nosso uso abusivo de antibióticos, certo? Certo. Mas se você pega uma bactéria comum, ela vai se duplicar a cada 20, 30 minutos. Se ela se duplicou a cada 20, 30 minutos, é porque esse motorzinho, que é o mesmo que o seu, inclusive, ele conseguiu copiar uma quantidade brutal de informações. Mas milhões de letrinhas, ele conseguiu copiar isso em menos de meia hora. Né? Então, é uma maquininha espantosa. Aí você vai perguntar, bom, e a taxa de erro? porque a taxa de erro tem várias consequências, né? Se alguma letrinha tiver errado, pode dar, por exemplo, um câncer, ou pode gerar algum tipo de mutação, né? Ou uma variação no COVID. Então, depende do organismo, porque alguns organismos, eles têm ali um tipo, um corretor automático, como alguns celulares têm. Eu desativo o meu, eu detesto o corretor automático, eu fico doente. Eu prefiro errar sozinho. Mas o que acontece é que, curiosamente, essa bactéria que se reproduz que nem uma louca a cada meia hora, ela tem um tipo de um corretor automático lá que fica prestando atenção se tem algum código errado e depois ele vai checar de novo se tem alguma coisa estranha, né? Ela comete um erro a cada 1 bilhão de letras ou a cada 10 bilhões de letras. No caso humano, curiosamente, nós não temos tanta capacidade de correção de erro assim, é um erro mais ou menos a cada 100 milhões de cópias. Então significa que todo santo dia, à medida que teu corpo está se repondo e que você está produzindo células sexuais, óvulos, espermatozoides, etc. e tal, o que acontece é que um em cada 100 milhões dessas letrinhas vai estar trocada. O que que isso pode gerar? Bom, em princípio, não precisa ficar preocupado, porque a vida na Terra, a vida, essa absoluta riqueza que a gente está jogando fora, ela vem justamente disso. Ela vem desses pequenos erros que acontecem de vez em quando e que geram variações. Se isso der um câncer e você estiver no Brasil, azar o seu, porque o Bolsonaro não quer que você faça químio com um plano de saúde. Então você tem que ser muito rico, né, para ir num hospital 6 estrelas como ele vai. Mas a questão é essa. Eu achei isso extremamente interessante porque eu não tinha ideia do volume. Né? Primeiro, você tem em todas as suas células, as maquininhas estão girando que nem umas loucas, funcionando sem parar, com uma taxa de erro bastante baixa, mas que, no final, acabam produzindo a variação da vida. Eu vou conectar isso com uma notícia interessante, porque conseguiram mapear o genoma humano de novo, só que desta vez melhor. A gente já tinha conseguido, a um custo elevadíssimo, bilhões de dólares, mapear o genoma humano faz algumas décadas, mas o que acontece é que agora eles conseguiram mapear de novo e conseguiram mapear, inclusive, um pedaço que estava faltando. O que acontece é que é tudo letrinha, tá bom? É como se fosse uma sequência inteira de páginas e páginas de letrinha. O que acontece é que algumas sequências de letrinhas, elas se repetem. Por que que elas se repetem? Ninguém nunca entendeu muito bem. Agora está começando a ficar um pouco claro por que que elas se repetem. Algumas se repetem muito, algumas se repetem e se organizam de um jeito estranho. Pois bem, então como elas se repetem muito, na primeira vez que a gente mapeou o genoma, a gente não conseguiu entender muito bem ali, porque tinha muita repetição. Agora eles conseguiram mapear essa parte repetitiva, né, 8% a mais aí, do código genético, e descobriram pelo menos 100 mil novas variações que a gente não conhecia até então. Então agora a gente tem uma visão muito mais clara de como funciona o genoma humano. Na primeira vez que a gente mapeou, tudo aquilo que a gente não entendeu para que funcionava ou como funcionava, a gente falou, isso é junk DNA, isso é lixo, não serve para nada. Se a gente não entende para que serve, então não é nada, o que é uma atitude um pouco questionável, né? Mas acontece que hoje a gente está percebendo que aquilo que, aliás, é a grande parte, né? Grande parte do nosso DNA, em princípio, era obscura, a gente não entendia muito bem para que servia. Agora a gente está começando a entender que isso pode regular como, né, as proteínas se expressam e assim vai. Bom, como o gene se expressa. Então, eu achei a notícia interessante. Vale lembrar que eu comentei recentemente com vocês que aquele projeto do Google, o DeepMind, ele está justamente ajudando a visualizar as proteínas humanas, as 20 mil proteínas que o corpo humano produz. O DeepMind conseguiu fazer isso em 3 dimensões. Então a gente está numa era bastante interessante de entendimento de como funciona a nossa genética. Eu achei isso muito legal. E aí também, indo do micro para o macro, uma questão interessante, um projeto alemão, né, astronômico alemão, chamado E-Rosita, é na verdade um telescópio, e é um telescópio que está em órbita. Por que que o telescópio fica em órbita? Para não ter, em princípio, fumaça, nuvem, bagunça, luz da cidade, né? Então, em princípio, se você coloca um telescópio em órbita, ele tem mais condições de observar o universo sem a gente atrapalhar. Até o Elon Musk colocar alguma coisa na frente, né? Como sempre. Mas o que acontece é que esse telescópio ele está mapeando o universo em raio-x. Raio-x, bom, raio-x é como luz, só que é uma luz com uma energia mais alta e seu olho não vê. O nosso olho não vê raio-x, mas esse telescópio enxerga raio-x. É uma forma de luz, é uma forma de energia eletromagnética. É luz como também é a luz que você enxerga. Pois bem, ele enxerga em raio-x e ele conseguiu mapear o universo inteiro visível três vezes já, e aí ele descobriu quanto, o número é tão colossal, eu fiquei passado, ele achou pelo menos quantos milhões de novas fontes de raio-x, ele achou, eu acho que ele achou, o número é gigantesco, foram três, blá, 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 deixa eu achar o número, que agora o número me impressionou tanto, 2 bilhões de estrelas, cadê essa história? Cara, eu sei que ele descobriu, descobriu 3 milhões de novos objetos no céu, né, no universo, que produzem raio-x. E quem produz raio-x? Algum dentista? Algum pronto-socorro? Não, é buracos negros produzem raio-x. Estrelas de nêutrons produzem raio-x. Né? Então, ele está descobrindo aí uma quantidade brutal e isso pode ajudar a gente a entender a expansão do universo, pode ajudar a gente a entender a energia escura, pode ajudar a gente a entender, e até uma questão interessante, por que que galáxias já é uma coisa muito difícil da gente visualizar. O sistema solar já é um primor, né? já é uma coisa maravilhosa, gigantesca. Aí você tem uma galáxia, que é a Via Láctea inteira, aí você vai imaginar que uma galáxia não é nada, porque na verdade você pode ter clusters, aglomerados de galáxias, que pode ter centenas de milhares de galáxias ficam ali mais ou menos juntas, como se fossem grandes cidades, umas próximas das outras, e aí, uau, ele está conseguindo dar uma perspectiva na maneira como esses milhares de galáxias, eles mais ou menos ali, já que eu falei de brigadeiro, né, o brigadeiro não fica embolotado, né, se você marcar bobeira, o brigadeiro fica empelotado. Então, como é que as galáxias se empelotam no universo? Então, veja bem que nós somos uma criatura que não só está tentando desvendar o empelotamento galáctico, como também está tentando desvendar a variação genética, que, aliás, a gente pode ir até mais fundo. Nesse livro do Sean Carroll, ele também explora o fato de que o que provoca esses pequenos errinhos, essas pequenas mutações, é, na verdade, um fenômeno de física quântica. É simplesmente, nessas letrinhas, um próton, ou seja, um átomo de hidrogênio, um próton, ele pode estar em dois lugares, a maior parte do tempo ele está num lugar, ele pode estar em outro. Um próton, essas moléculas são gigantescas, tá bom? São quase galáxias aí. Mas um próton, ele pode estar em uma posição de vez em quando, assim, uma vez em mil, sei lá, ele pode estar num lugar um pouco diferente, ele é um pouco, né, como é de dizer, ele é um pouco volúvel, só que se na hora de reproduzir o DNA, esse próton, um próton, ele estiver no lugar errado, a letra troca. Então, pronto, a gente descobriu por que que às vezes tem uma variação, né? Por que que às vezes tem um erro, simplesmente porque esse é um fenômeno quântico em que um próton, a maior parte do tempo, está num certo lugar e as coisas acontecem de um jeito, mas de vez em quando, e pode ser na hora errada, ele pode estar em outro lugar e isso muda completamente as coisas de figura. E aí você vai falar, nossa, mas que criatura extraordinária que somos nós, não é capaz de ir do mais grandioso ao mais microscópico. Mas o que é interessante, porque faleceu essa semana o Steven Weinberg, que é um cientista prêmio Nobel. Eu não conhecia muito do trabalho dele, ganhou um prêmio Nobel por aquelas coisas um pouco mais profundas do que eu consigo acompanhar, mas ele é famoso, eu vou dar um link aqui para vocês, porque acabou causando uma certa polêmica. Ele escreveu um livro sobre os três primeiros minutos do universo, tá bom? Tá bom. E no livro dele, o livro chama Os Primeiros Três Minutos, né? É publicado em 77, em que ele falou, olha, lamento informar, mas o universo é o que ele chama em inglês de pointless. Pointless não quer dizer que ele seja sem ponta. Pointless quer dizer que ele não tenha sentido. Ele falou, olha, o universo é maravilhoso, grandioso, sensacional, mas ele não tem finalidade, ele não faz sentido nenhum. O que não é uma coisa confortável para muita gente, né? Aliás, eu fiquei sabendo nesse artigo aqui que não só em muitas escolas americanas, em muitos estados americanos, onde a influência religiosa, sobretudo evangélica, é mais forte, você não só não pode e não deve ensinar a evolução de Darwin, porque contraria a escritura, como você também não deve ensinar o Big Bang, porque também contraria a escritura. Ok. Bom, o mundo é grande, né? Tem muita gente perfeitamente feliz com vários tipos de escritura, várias edições diferentes, né? Vários detalhes, tem três pessoas, não tem três pessoas. Mas o que acontece é que o que ele está dizendo aqui, é um artigo bastante interessante para quem tem interesse pelo tema, é que isso faz lembrar, sei lá, Laplace, como eu comentei com vocês, né? Quando Napoleão chama Laplace, Laplace um gênio, né, um popstar ali da ciência, Napoleão chama o cara e fala: olha, eu li os seus trabalhos, parabéns, muito impressionante, mas eu não vi, eu senti falta de Deus. E é o que Laplace disse: eu não senti falta nenhuma, não ajudou a explicar nada, as coisas se explicaram sozinhas, sem recorrer a esse tipo de imagem. Mas o que esse artigo faz interessante aqui é que muitos cientistas tinham, no fundo, uma religiosidade. Então, por exemplo, quando Newton finalmente consegue entender como funciona a gravitação, pelo menos no nível mais simples, e ele começa a entender o sistema solar, ele tem uma citação do sistema solar aqui: esse sistema belíssimo do Sol, dos planetas e dos cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Ou seja, Newton tinha na cabeça dele que o universo tinha sido criado por alguém extremamente inteligente, né, com muito talento, etc. E tal. E isso, quando a gente pega Einstein já é um pouco mais difícil de entender a religiosidade dele. Na verdade, a religiosidade dele parece mais com a de Spinoza. Spinoza é um filósofo holandês, um judeu holandês. Curiosamente, Spinoza, a família dele era de judeus portugueses expulsos de Portugal, né? Tá vendo? É isso que esses países acabam fazendo. Você expulsa um cérebro, ele vai ser brilhante num outro país. É o que o Brasil tá fazendo. Bom, deixa para lá. Mas então, o coitado fugiu da perseguição religiosa, a família fugiu, foi para Holanda. Spinoza é um autor absolutamente fascinante, eu gosto muito. E o Spinoza, quando você lê alguma coisa de Spinoza, que parece implacável, como se fosse um tratado de geometria, né? A coisa vai evoluindo como se fosse Euclides, é muito impressionante Spinoza. E ele chega à conclusão que sim, existe alguma coisa infinita que está por trás de tudo, mas não é uma divindade em outro plano. É como se o universo inteiro fosse essa potência, né? Então, quando Einstein fala de alguma coisa divina, é uma divindade que se confunde com a própria natureza, que não é externa, né? Então, extremamente interessante. E aí, para quem se interessa, aí vai falar do Stephen Hawking, obviamente, vai falar do Dawkins também ou não. Mas o mais interessante aqui é que o próprio Weinberg reconhecia que, querendo ou não, algumas dessas noções de fundo religioso ajudam a viver. Você sabe que você vai morrer, você vai perder pessoas queridas, você perdeu pessoas queridas, você vai enfrentar doenças num país em que o Bolsonaro não deixa você ter acesso à medicina. Então, imaginar, né, que existe alguma coisa ou alguém que de repente se preocupa com você e que quer o seu bem, né, então, obviamente, isso faz bem e está mais do que comprovado que a fé muitas vezes acaba ajudando no processo de cura, de saúde, de estabilidade mental, porque isso faz, isso completa. Então, o Weinberg, mesmo sendo simplesmente descolando completamente a necessidade de qualquer coisa metafísica da ciência, falou: desculpa, não precisa, cara. Olha, na boa, se tivesse alguma coisa a gente tinha encontrado, se vocês me ajudarem, até agora a gente não encontrou nada e não fez falta. Então, do ponto de vista de origem do universo, sentido do universo, sentido da vida, não. Agora, se do ponto de vista íntimo isso te ajuda, legal. E deve ajudar mesmo, porque ajuda muita gente, né? Sob as mais diferentes formas, seja Krishna pintado de azul, né? Tanto faz, né? Deuses com cara de falcão, tanto faz. Mas quanto à ciência e quanto ao universo, aparentemente não precisa. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Já falei da Lei Rouanet, já falei do Weinberg. Tem uma reportagem aqui na BBC um pouco preocupante, que fizeram um estudo com milhares de pacientes no Reino Unido, blá, 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 estão acompanhando aí um monte de gente e descobriram o seguinte, que nas pessoas que, na faixa de idade, entre, a partir dos 40, no final dos anos dos 40, 45, 50 anos, é um terço das pessoas tinha algum tipo, algum problema crônico de saúde. O que é preocupante, porque 40 e poucos anos, imaginando que na Inglaterra você vai viver 80, mais ou menos, é, apesar do Boris Johnson, é, o que acontece é que, se aos 40 você já está com algum problema crônico, os seus próximos 40 não vão ser necessariamente suaves. E quais são os problemas mais comuns? Primeiro é alcoolismo. Gente que está bebendo, 25% desse povo está com alcoolismo. 20% está com algum problema na coluna. 20% está com algum tipo de problema mental e 16% está com problema de pressão sanguínea, de pressão alta, simplesmente assim. E aí isso é um problema de saúde pública, né? Aí você tem artrite, diabetes, asma, bronquite. Bom, e as recomendações são, digamos que não tem surpresa. A recomendação é, aliás, eu vou fazer uma placa bem grande e vou colocar, acho que sei lá onde, na Avenida Paulista, assim, não faça merda. É basicamente isso. Porque o corpo por si só já vai, já tem um monte de bombas relógio ali. Mas por que que você vai beber? Por que que você vai fumar? Né? Por que que você vai comer açúcar como um louco? Né? Por que que você vai, né, virar uma batata de sofá, né, um couch potato? Por quê? Porque isso vai, desculpa, eu costumo ser bastante econômico com relação ao baixo calão, mas é o que eu chamo de um alto potencial de VDM, que é vai dar merda, vai dar problema, né? Não tem, eu tenho um amigo muito querido com o qual eu me preocupo bastante, que tem hábitos alimentares, chamar isso de hábito é quase uma licença poética, né, que são vícios alimentares e vícios também de comportamento. E aí o que acontece, quando, né, você insinua que, bom, veja bem, né, isso não vai terminar bem, eu falo, não, eu confio no avanço da medicina. Ok, talvez você confie no avanço da medicina, então vou complementar isso, né? Já que estamos aqui, já que a gente falou do plano de saúde, do câncer e do Bolsonaro, tem um artigo também na BBC inglesa sobre mortes de grávidas brasileiras por Covid. O que acontece é que tem um número preocupante, bastante impressionante, de grávidas morrendo de Covid, e aí é um Deus nos acuda, porque o bebê nasce prematuro, às vezes o bebê vai junto, é uma tragédia, etc e tal. Mas aí você assiste a reportagem entrevista gente aqui no Brasil, e mostra uma iniciativa, acho que dentro do Hospital das Clínicas, se eu não me engano, que é uma UTI específica para mulheres grávidas com Covid. Ponto. Aí o que acontece? Nessa UTI, a chance de uma grávida morrer é 5%. O que acontece é que no Brasil, 40% das grávidas que são internadas morrem. 40%. Então veja que diferença faz, né? O tratamento correto, no lugar certo, etc, 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 cai 8 vezes, né? Cai muito. Né? Então veja bem que não confiar no avanço na medicina, então você vai ter que confiar também na sua aposentadoria, né? Porque você não está num lugar muito propício, que onde depende de onde você nasce, a chance de você morrer é, digamos, diferente. Vamos lá, aqui, mas falando nisso, tem vou dar um link aqui, uma notícia na Folha, extremamente interessante, de novo, do Edu Lira. O Edu Lira nasceu na favela de Paraisópolis, o pai dele era um ladrão de banco, foi preso o pai dele, mas mesmo assim o Edu se tornou um líder e ele tem esse projeto que chama Gerando Falcões, e a ideia dele é a ideia mais espetacular que eu tenho, que eu não consigo achar ninguém com uma ideia tão legal, que é a ideia de favela vai ser coisa de museu. A ideia dele é acabar com a favela, mas como acabar com a favela? Com assistencialismo? Não. Tentando transformar a favela num ecossistema sustentável de empreendedorismo, de inovação, de estudo, de atividades, para que a favela saia do seu círculo vicioso, né? Para que a favela não fique... Ele falou, olha, a favela é uma prisão de segurança máxima, porque se você nasce lá, é muito difícil você conseguir escapar das condições crônicas que levam à miséria. Bom, então vale a pena acompanhar o Edu Lira em qualquer plataforma, vale a pena saber mais sobre o projeto Gerando Falcões, eu vou dar uns links aqui, mas ele está com uma iniciativa em São José do Rio Preto, que é onde meus pais nasceram, por coincidência, que ele chama de Favela Marte. O que acontece é que enquanto os Elon Musk da vida ficam querendo ir para Marte, eu quero acabar com as favelas. Adivinha de quem eu gosto mais, né? E a ideia dele é uma metodologia 3D, que aí eu já esqueci o que quer dizer 3D, mas por favor deem uma olhada, porque é uma das coisas mais inspiradoras que está acontecendo no Brasil. Eu votava no Edu Lira agora, se tivesse um impeachment, falou, quem a gente põe no lugar desse completo palhaço, põe o Edu Lira. Põe o Edu Lira, pelo amor de Deus, que é a única pessoa, não só com ideia nova, mas com uma capacidade de execução extraordinária. Ele já levantou dezenas de milhões de reais de várias empresas, ele transita entre várias, ele conversa com Satya Nadella da Microsoft, com o Lehman da Ambev. Cara, na boa, a gente fica olhando atleta ganhar medalha ou perder medalha, ou seja o que for, medalha para mim é o Edu Lira. Estou aqui fazendo, rasgando seda, mas falando em atletas e falando em medalhas, tem uma questão interessante aqui. Eu confesso, eu não tenho a menor sensibilidade para esportes, eu não consigo torcer por absolutamente, nunca consegui, nem algum defeito de fábrica, então eu não assisto, não acompanho, eu não sei nada, eu não sei, mas realmente eu não sei nada. E o que acontece, mas é muito difícil você também se blindar numa época de Olimpíada, de Copa do Mundo, então obviamente todo esse perrengue com a Simone Biles, que está aí denunciando ou apontando a questão da saúde mental, eu não estou acompanhando muito a história, né? Mas você vê que aparentemente a menina não está nada bem, né? E aí curiosamente, acho que o Google esqueceu que eu não gosto de esportes, e ele resolveu me empurrar uma série de não é uma app exatamente, mas é uma série de interatividades. Eu não sei se funciona só para Android, tá? Não sei, vou dar o link para vocês de qualquer maneira. Mas a ideia é a seguinte, é um aplicativinho de realidade aumentada que eu consigo colocar a Simone Biles na minha sala e ela fica dando pirueta. Ok? É espantoso do ponto de vista técnico. Mas a questão é a seguinte... Sabendo que ela não está nada bem, sabendo que ela está, né, cogitando não participar e tentando tirar o pé do acelerador, por que que eu agora tenho uma réplica dela de brinquedo que eu posso fazer ela pular quanto quiser? Eu não, assim, eu sei que do ponto de vista técnico é bastante impressionante, mas eu não me sinto bem. Aliás, por que que a Simone Biles vai estar na minha casa? Eu não a conheço. Por que que eu vou colocar ela dentro do meu quarto? Né? Eu vou ficar pelado com a Simone Biles? Por que que eu vou colocar a moça dando pulo sem parar, como se ela fosse um mico de circo, como se ela fosse, né, um animal amestrado? Eu vou ficar fazendo ela dar pulo ao meu bel prazer no meu quarto? Eu acho isso de um desrespeito absolutamente extraordinário. Eu acho o pouco que eu conheço dessa moça, eu acho absolutamente inspiradora, ela é uma potência, né? Ela é simplesmente, eu fico me lembrando daquela Olimpíada que o Hitler fez para tentar mostrar a supremacia da raça, seja lá qual for, e o cara teve que engolir, na verdade, o desempenho simplesmente excepcional, maravilhoso, de atletas de várias etnias, não vamos falar raça, de várias etnias, incluindo afrodescendentes, né? Aquele corpo absolutamente, praticamente de um felino, uma coordenação, uma atitude, e aí tem uma questão também que me lembra a questão do Edu Lira, não é só a questão do triunfo físico, é do triunfo inclusive moral de gente que não necessariamente nasceu nas melhores condições e conseguiu, apesar de tudo isso, construir uma carreira e construir uma excelência, e agora eu vou fazer essa pessoa de palhaço, vou ficar fazendo ela dar pulinho na minha sala. Desculpe, não. Ainda mais porque, pelo pouco que eu vi, a mocinha da animação, né, o robozinho ali, que a coitada virou um robozinho, ele não sorri. E se tem alguma coisa que sempre me encantou nas aparições da moça, é o sorriso. Né? Então, só para a gente repensar um pouco essa questão de tecnologia, a gente fica celebrando, mas está certo isso? Desculpa, eu não me sinto muito confortável. E falando também em questões étnicas, e já que eu falei em bebês também, tem aqui uma notícia no New York Times sobre a Johnson & Johnson. Aliás, eu tenho uma foto minha de bebê segurando o talco Johnson. Estou fazendo uma propaganda, o bebê Johnson. O que acontece é que a Johnson tem sido acusada de usar asbesto no seu talco infantil, o talco de bebê com asbesto, e asbesto é cancerígeno. Então, existem uma série de processos aí tentando enquadrar a Johnson por produtos cancerígenos, simples assim. Pronto, agora você nunca mais vai olhar para o talquinho do seu bebê da mesma maneira, você vai ficar se sentindo culpado. Eu devo ter sido, se naquela foto eu estou do lado de um tubão de talco Johnson, algo me diz que eu estou frito. A questão é, se realmente tem ou não tem, isso está lá na justiça, eles estão tentando comprovar. Acontece que a própria Johnson já gastou 4 bilhões de dólares tentando acomodar esses processos, tentando entrar em acordo. Mas aí tem uma coisa mais sórdida, que é a seguinte, o que eles perceberam é que o marketing da Johnson começou a focar sistematicamente em mães negras pobres. Em mães, usando inclusive ícones da música negra, etc. e tal, o briefing do marketing é: vamos focar nas mães negras do sul dos Estados Unidos. Talvez porque elas tenham menos condições de processar. Talvez porque elas tenham menos acesso, elas tenham inclusive menos acesso à informação. Talvez elas não tenham descoberto ainda que o produto é perigoso. Talvez elas não possam nos processar. Então tem aqui uma associação de mães negras que estão processando a Johnson. Então só para a gente repensar marcas, ontem eu falei de branding, né? Eu falei também de a gente repensar o marketing. E já que a gente está falando de marketing, tem um artigo também na BBC sobre influencers, os influencers europeus. Eles receberam uma proposta por e-mail. O influencer é aquele cara que, de repente, a marca paga um troco para ele falar qualquer coisa que ela quiser, não é? Então, eles receberam lá uma proposta de uma agência dizendo o seguinte: olha, a gente tem aqui um conteúdo que a gente gostaria que você compartilhasse. É uma pesquisa que mostra mortes de quem tomou vacina da Pfizer, porque é um estudo que vazou e está dizendo que as pessoas morrem muito mais do que... Ou seja, desinformação, fake news, boato, sórdido, antivacina, e essa agência estava pagando para vários influencers falar a respeito. O que acontece? Muitos falaram, para você ver o quanto a gente deve acreditar em influencers em geral, mas o que acontece, um deles falou: pera um instante só, que informação é essa? Ele foi atrás, descobriu que a informação é completamente infundada, o estudo que realmente vazou não tinha nenhum dado estranho sobre mortes, a informação era falsa, era uma informação sórdida. E aí essa agência que se chama Faze, com dois Zs, F-A-Z-Z-E, que faz parte de um grupo chamado EdNow. Aliás, eu me pergunto se eles estão presentes no Brasil e se eles fizeram a mesma atrocidade. Então, só para a gente lembrar, o marketing digital não tem um sistema imunológico. Aparentemente, porque alguém faltou nessa aula. E falando em ética, já que eu falei de desenvolvimento humano, ouvindo o Sean Carroll e o livro sobre o acaso, ele comenta de um cientista russo, chama Ilya Ivanovich Ivanov, que nasceu no final do século XIX, ou seja, nasceu ainda na Rússia Imperial, e que ele continuou, era um cara bastante conhecido, porque ele tinha avançado muito a inseminação artificial. Então ele pegava lá, sei lá, o sêmen de um cavalo e ele conseguia engravidar, engravidar que chama? Deve ter outro nome, emprenhar, centenas de éguas, pelo método normal, o nosso amigo Alazão, ele ia conseguir ali algumas dezenas, mas não algumas centenas, não é? Então o cara já era mundialmente famoso pela inseminação artificial, mas só que o cara era dado a fazer experimentos. Ele começou: bom, já que eu posso inseminar artificialmente, por que que eu não tento fazer cruzamentos? Aí ele começou a cruzar a zebra com cavalo, começou a fazer cruzamentos estranhos. Alguns deles davam certo, outros deles não necessariamente. Mas o que acontece é que você tem a Revolução Russa, você vê os bolcheviques, e aí ele chega para os bolcheviques e fala, eu tenho aqui, eu quero mostrar como, na verdade, nós realmente somos descendentes dos primatas, tá? Eu quero comprovar Darwin, e eu quero mostrar que humanos e chimpanzés são muito próximos, então eu quero cruzar chimpanzés e seres humanos. A ideia original era você pegar sêmen humano e tentar engravidar fêmeas chimpanzés. Não satisfeito, ele resolveu partir para uma outra etapa, desse mais avançada, mais arrojada, que era você pegar sêmen de chimpanzés e fecundar mulheres humanas. A ideia dele era criar uma criatura híbrida. Que tal? Então ele começou a fazer esse experimento em mulheres negras na África, sem que elas soubessem o que estava acontecendo. Veja bem a ética do cidadão. Né? Deu tudo errado, não deu certo, foi um escândalo. Aí ele, não, então vamos, já que a gente tem a Revolução Russa e a gente tem o patriotismo das mulheres soviéticas, vamos pegar voluntárias que queiram, em nome da ciência, ser fecundadas por um macaco. Pois bem, ele demorou tanto para conseguir as voluntárias, ele conseguiu, mas nesse meio tempo os chimpanzés todos morreram, não é? E o que acontece é que ele caiu em desgraça no regime soviético, e eu acho, eles não citam isso, mas eu acho que porque alguém percebeu que a ideologia marxista, ela conflita com a evolução. Porque se você fala de evolução, você fala de hereditariedade. Isso significa que as pessoas não nascem em branco. Isso é complicado para a ideologia marxista soviética, porque, em princípio, esses caras gostam de acreditar, falsamente, que o ser humano é 100% cultura, que a gente não tem nada hereditário. E não é isso que acontece, né? Então a ideia de que eles vão construir um ser humano ideal, porque a gente vai fazer uma cultura ideal e uma sociedade ideal e a arte ideal e tudo ideal, não vai funcionar nunca, porque nós temos traços que são hereditários. E a segunda razão também, porque afinal, na hipótese de seleção natural, tem uma noção de competição, e no mundo socialista, competição é proibido. Tá? E aí, falando em coisas completamente, só para acho que para encerrar, eu vou deixar aqui, algumas coisas eu vou deixar para amanhã, mas eu mencionei ontem a história do Borba Gato, tem um artigo muito bom no Estadão sobre os bandeirantes. Da onde vem essa história do bandeirante paulista? E o que eles contam, que isso é uma, já que eu estou falando em cultura, não é? É uma construção cultural. O que acontece, há cento e poucos anos atrás, São Paulo, na verdade São Paulo sempre foi uma província inexpressiva na história do Brasil. Eu lembro de um professor na ECA, muito saudoso, Virgílio, que ele falava que São Paulo, Nova York e mesmo Buenos Aires, elas têm um ponto em comum. Elas eram ponto fora da curva, elas eram tipo patinho feio. Porque num estado, quando a América era agrícola, a América do Norte era agrícola, Nova York não era. Ela nasceu de imigrantes, já nasceu industrial, então ela não estava no grande foco da nação, que era o agronegócio. Né? O Brasil também sempre, o grande foco foi o agronegócio, e também você tinha o Rio de Janeiro, Salvador, né, que você estava ali, a aristocracia. São Paulo era uma província. Então São Paulo não tinha uma história legal para contar. Então na hora que São Paulo começa a crescer, ela precisa de uma história legal para contar, para se enaltecer. E aí vem esse mito dos bandeirantes, que são gigantes, né, que seriam essas figuras que teriam expandido os territórios do país. E aí que vem esse incentivo, essa noção. Curiosamente, eu não tinha ideia disso. Na época que tem a Semana de Arte Moderna, ali em 22, você tinha outros movimentos artísticos meio fascistas, né, meio aí com supremacia no meio e meio com essa história de grandeza do bandeirante, catequizador, etc. e tal. Vários personagens envolvidos, Menotti Delpica, como é que chama esse movimento? É bom a gente saber, né? Borba Gato, cadê essa história? Eu vou ler aqui para vocês, eu vou dar o link, está no Estadão. Olha aqui, ó, o Museu Paulista... Ciclo da Caça ao Índio, Movimento Verde e Amarelo, ou Escola da Anta, de valores nacionalistas. Adorei Escola da Anta, tem várias hoje, realmente deixou. Ele era liderado por Menotti Delpica, Cassiano Ricardo, Cândido Mota Filho, Plínio Salgado, que era o mais extremista de todo e que acabou fazendo o movimento integralista tal. Então, ao lado de Mário de Andrade, em contraponto ao Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né, Tarsila do Amaral, essas figuras do modernismo paulista, você tinha esse coisa mais nacionalista que veio com essa baboseira de mitificar o bandeirante. Né? Inclusive, eu fiquei muito feliz que esse bandeirante é mais... O Borba Gato ali, ele é mais velho do que eu. Ele é de 63, eu sou de 64. Eu sempre fico meio preocupado quando eu sou mais velho que um monumento. Né? Mas está aí, é uma construção histórica, né? De uma tentativa de arte oficial, apoiada por um discurso de Estado e uma visão racial. Está acontecendo de novo, não é? Que engraçado, que curioso. Né? 100 anos depois, cá estamos nós de novo... Né, com os ogros tentando emplacar um retrocesso. Caríssimas, raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo carinho, pelos cafés, eu aceito, eu estou muito longe de conseguir ser sustentável, meus projetos infelizmente não podem ser minha atividade principal, eu adoraria viver disso, mas não dá, infelizmente o que entra é muito pouco, mas eu agradeço mesmo assim, já ajuda. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.